Em relação à banda larga fixa, especificamente, né, lembrando que a meta do PNBL ela abrange a banda larga de uma forma geral, não só a fixa, mas também a móvel, mas agora focando na banda larga fixa, nós tivemos um crescimento de 82% na penetração desse serviço. No número de acessos de serviço desde o lançamento do PNBL, né? Hoje, se a gente pensar só na banda larga fixa do PNBL, que é aquele 1 mega R$ 35, já existem quase 5 mil cidades atendidas e 2 milhões e 600 mil acessos só do PNBL, né? Mas se a gente pensar em toda a banda larga fixa, existem cerca de 23 milhões e meio de acessos. E o mais interessante desse crescimento é que ele se deu muito fortemente nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, com uma média de crescimento de 74%, mas esse crescimento foi muito maior nas regiões Norte e Nordeste, que é um crescimento de 130, 140%, nessas regiões. Isso mostra que, embora ainda persista uma desigualdade entre regiões Sul e Sudeste e regiões Norte e Nordeste, essa desigualdade vem diminuindo, porque Norte e Nordeste vem crescendo a uma taxa maior. Em termos de banda larga móvel, também tivemos um crescimento muito grande. Hoje o Brasil tem aproximadamente 3.600 municípios com acesso à banda larga móvel. Com as metas impostas pela Anatel, que foram adiantadas pelas prestadoras, e são praticamente, no dado de agosto de 2014, 140 milhões de acessos móveis, com crescimento vertiginoso, aí, tanto no número de cidades atendidas quanto no número de acessos desde o início do PNBL. Se a gente pensar especificamente em 4G, quarta geração, que é uma das ações do PNBL, já existiam em julho de 2014 3 milhões e 600 mil acessos e 119 cidades cobertas. Também na banda larga móvel, o crescimento foi muito grande em todas as regiões, mas especialmente a gente vê aqui, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, um crescimento aí da média de 800%, 850%. Quando a gente vai para Norte e Nordeste, o crescimento ele passa de 11 vezes, 10, 11 vezes de crescimento nesse período. Então, mais uma vez, mostra que são regiões historicamente que têm menos acesso, mas esse hiato vem sendo reduzido à medida que o programa avança. E todas essas. Esses resultados foram fruto de uma série de ações. Não vale a pena falar aqui das mais de 60 ações que o programa tem, seria muito entediante, mas destaco aqui algumas delas. Primeiro, então, é essa dos termos de compromisso, que foram assinados com as concessionárias de telefonia em 2011, né? Esse termo de compromisso, ele garante oferta de banda larga no varejo, ou seja, para a população, de 1 mega R$ 35 nas localidades sede de 97% dos municípios de 2014, e os outros 3% dos municípios que necessitam de conexão satelital, existe uma previsão de uma oferta de capacidade no atacado para pequenos prestadores de SM e também para prefeituras. Nesses municípios que são atendidos por satélite, existe disponível para as prefeituras que tiverem, por exemplo, telecentros próprios, uma capacidade que elas podem contratar a um preço fixado nos termos de compromisso para alimentar seus telecentros, né, uma banda específica. Como a adoção desse serviço tem sido praticamente nula, a Anatel, em setembro, ou seja, no mês de atrasado, enviou um ofício para esses cerca de 180 municípios, alertando sobre isso, e muitos deles já manifestaram interesse e desconhecimento ainda sobre isso, de forma que a gente acredita que mais municípios vão contratar essa capacidade prevista nos termos de compromisso também, além dos cidadãos, né? Como já falei, adquirem cerca de 2 milhões e 600 mil acessos pelo PNBL. Isso representa aproximadamente 11% de todos os acessos de banda larga fixa no Brasil. E esse crescimento do PNBL, ele tem sido. Algumas pessoas costumam criticar o PNBL, dizendo que ele só está disponível para as cidades onde, para as cidades do centro, para as pessoas, que têm renda, enfim, que na verdade você não está fazendo inclusão social com esse acesso do PNBL, porque no interior e nos estados mais afastados, esse acesso é muito difícil contratar, muitas vezes não está disponível. Então, a gente preparou esse dado que evidencia que 4 dos 5 estados com maior proporção de acesso do PNBL estão na região norte e nordeste. Se a gente pega os acessos fixos de Pará, Bahia, Pernambuco e Maranhão, por exemplo, o número de acessos do PNBL tem uma grande participação nesse acesso. Então, isso evidencia que, sim, o PNBL tem sido, mal ou bem, com todas as críticas que podem ser feitas, tem sido responsável por uma inclusão digital voltado para os estados com menor renda e, historicamente, com maior déficit de serviços. Né? E uma das críticas que é feita ao PNBL é de que existe muita dificuldade de contratar, o cidadão tem dificuldade de contratar esse 1 mega R$ 35 pelos canais de atendimento das operadoras e muitas vezes falta disponibilidade técnica na área do domicílio específico que o cidadão quer contratar. Isso é verdade, inclusive o IDEC, aqui representado pela Veridiana, fez um trabalho muito bom sobre isso, fez uma pesquisa extensa com registros de ligações e enfim, demonstrando que havia muitas deficiências na oferta do PNBL. Esse material foi tratado no Ministério de Comunicações, enviado à Anatel, e a Anatel já promoveu fiscalizações, constatou os problemas e tem atuado junto aos operadores para que elas melhorem esse atendimento e essa oferta. Né? E existem ações também específicas voltadas para o serviço móvel. Né? Então, uma síntese das políticas que estão planejadas e que já estão em andamento é todas as cidades brasileiras, todas as 5.570 cidades brasileiras já têm telefonia celular desde dezembro de 2010, todas terão banda larga móvel até 2019 e especificamente para a área rural foi feita uma licitação em 2012 de forma que telefonia e banda larga rurais estarão disponíveis até 2015 numa área de 30 quilômetros, né, num raio de 30 quilômetros a partir dos limites de cada localidade sede municipal. Essa política voltada para a área rural vai resolver muita coisa, mas não vai resolver tudo. Né? Isso mostra, por exemplo, uma cobertura projetada na região, especialmente nas regiões norte e nordeste, com a faixa de 450 MHz, que vai cobrir a área rural. A gente vai ter um impacto significativo na região norte, com uma cobertura média de 90% dos domicílios rurais. Né? Então, 90% dos domicílios rurais da região norte terão acesso pela faixa de 450 MHz. Por essa política, por essa licitação que foi feita em 2012. Mas ela não resolve tudo. Tem estados, aqui eu destaco o estado do nosso senador Aníbal, o estado do Acre. Ele é um estado que, mesmo com essa política, ainda terá cerca de 25% da sua população excluída do serviço, o que evidencia a importância do satélite para atender esse restante da população. Né? Não só o estado do Acre, mas também o estado de Roraima e outros ainda continuarão necessitando fortemente do satélite. Então, um exemplo do que dessa cobertura que nós temos hoje. Né? A mancha roxa, cor-de-rosa, lá, fúcsia, ela demonstra a cobertura que nós temos hoje. Né? E ela mostra 3 municípios do estado do Acre. Os pontinhos azuis, são localidades, né, que estão cobertas, localidades também, escolas. As manchas redondas que estão mais acinzentadas, elas projetam a cobertura futura. Hoje nós temos 88 escolas rurais atendidas no estado do Acre, são atendidas gratuitamente por conta dessa política, e o objetivo é atender 674 escolas rurais até dezembro de 2015. Então, hoje nós temos mais ou menos 408 mil pessoas beneficiadas por essa cobertura, né? Evidencia que é um passo importante, mas também existe um conjunto de pessoas e instituições que devendo ser atendidas por satélites. E, nesse sentido, eu destaco a importância do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, que foi contratado pela Telebrás, é um programa mais amplo de parceria com o Ministério da Defesa, Ciência e Tecnologia. O satélite que deve ser lançado em 2016, e é um satélite que vai operar em banda KA. Né? E o que é essa banda KA? Banda KA é mais ou menos uma tecnologia nova para satélite. Hoje, no Brasil, só existe um pequeno satélite que opera em banda KA, de forma ainda pouco expressiva. Mas ela consegue entregar uma capacidade muito maior a um preço muito menor do que os satélites atuais. Então, se a gente compara os satélites tradicionalmente usados para banda larga, que são satélites em banda KU, os preços por 1 megabit por segundo variam de R$ 1.500 a R$ 3.000 por mês. Para um satélite em banda KA, esses preços ficam na ordem de R$ 100, R$ 150, e uma capacidade muito maior, de 2 mega, 5, às vezes até 10 mega. Então, com esse satélite em 2016, mas não só esse satélite, que será um satélite estatal, também satélites privados que serão lançados até 2018, serão aproximadamente 4 ou 5 satélites, a gente vai ter uma redução drástica dos preços da conexão à internet por satélite. E aí sim, uma oferta justa, a preços justos, para a população do interior da Amazônia e do Nordeste. Algumas outras ações que eu destaco, já caminhando para o término, o regime especial do PNBL, que foi um programa que está sendo reaberto agora, para as operadoras oferecerem projetos, que é um programa que desonera de tributos federais os investimentos em redes de banda larga. Também o Plano Geral de Meta de Competição, PGMC, que foi aprovado pela Anatel, com o objetivo de aumentar a competição, né, o objetivo de facilitar, por exemplo, compartilhamento de infraestrutura e imprimir algumas obrigações às empresas que têm poder de mercado para que mais operadores consigam entrar e oferecer serviço no mercado. Tem sido bem sucedido. Uma série de ações que nós estamos, que nós desenvolvemos para provedores regionais, provedores de cunho local, hoje são mais de 4 mil no Brasil inteiro, desde linhas de financiamento desenhadas especificamente para eles, redução de custos regulatórios, radiofrequência dedicada especificamente para o uso desses provedores. Então, uma série de ações que o Ministério tem tomando, e a própria Telebrás, que é a empresa estatal atacadista, que vende capacidade aí em todas as regiões do Brasil, para que outros provedores adquiram e compitam na ponta. Concluindo a minha apresentação, eu quero traçar aqui quais serão os próximos passos do PNBL que a gente vislumbra, né, a partir de agora. Eles partem de um diagnóstico muito básico, de que existe uma necessidade de universalização do serviço. A gente avançou bastante na massificação, agora existe um novo desafio, que é a universalização do serviço, e a necessidade de aumentar a velocidade média do acesso à internet no Brasil, que ainda está aquém do desejável. Né? Tudo isso acompanhado por uma necessidade de investimento estatal em infraestrutura para acelerar esses indicadores. E várias ações são voltadas para isso. O lançamento do satélite, como eu já mencionei, a implantação de cabos submarinos pela Telebrás, uma ação de levar rede de transporte de fibra ótica para todos os municípios. Então, o objetivo é atender pelo menos 90% dos municípios brasileiros com rede de fibra óptica no transporte. Hoje só são 47% atendidos com fibra ótica. Também levar a rede de fibra ótica no acesso em grandes e pequenas cidades. Hoje são menos de 10% dos domicílios que têm acesso por meio de fibra ótica. O objetivo é chegar a mais de 45% dos domicílios nas cidades brasileiras com acesso de fibra óptica. E tudo isso exige coparticipação do Estado, incentivos efetivos do Estado para que a gente acelere esse investimento. Tudo isso também deve ser acompanhado por uma atualização da velocidade média do programa banda larga nas escolas. Hoje as escolas urbanas são atendidas por 2 mega, às vezes um pouco mais. E o objetivo é levar substancialmente essa velocidade para pelo menos metade das escolas urbanas, levando a 100 mega, muitas vezes até mais do que isso, com rede de fibra óptica. Isso deve ser feito também até 2018. E outras ações em discussão. Por exemplo, a Proteste aqui, a Flávia Lefebvre, a Veridiana também, sempre discutiram muito e são estudiosas do assunto da banda larga em regime público, quer dizer, com o objetivo de universalizar a banda larga. E isso tem sido intensamente discutido, tem sido desenhado um modelo de como a gente estrutura uma concessão ou reestrutura a concessão atual, conforme o ministro Paulo Bernardo já declarou. E eu acredito que essa discussão pode sim levar a um resultado positivo de efetiva universalização do serviço. Então, em linhas gerais, é isso que eu tinha para apresentar. E só para fechar, destaco quatro próximos passos em que o Senado tem papel fundamental, né, na sua execução. Então, com o objetivo de melhorar a qualidade da telefonia móvel, da banda larga móvel, tem sido trabalhada uma redução de taxas de microcelas. São antenas de celular de menor dimensão, que cobrem áreas menores, justamente para regiões de difícil acesso. E essa redução de taxas é fundamental, das taxas de Fistel, é fundamental para que se melhore a qualidade. A lei de antenas, que é um PL que está aqui previsto, que está no Senado já para ser aprovado, né? Aqui na CC, na Comissão de Ciência e Tecnologia, que é presidida pelo senador Zezé Perrella. E, por fim, eu destaco um projeto de resolução do Senado apresentada pela senadora Gleisi Hoffmann este ano, que é o projeto de resolução do Senado número 15, que objetiva a fixar um limite para o ICMS que incide sobre a banda larga fixa. Então, hoje, a banda larga fixa no Brasil é tributada em alíquotas que vão de 25% a 35%, incompatíveis com a essencialidade do serviço. E esse projeto de resolução, ele fixa aí um limite de 10%, que é um limite mais razoável. Tem toda uma estruturação e uma apresentação, exposição de motivos da senadora Gleisi. E a gente observa que, mesmo com essa redução da alíquota do ICMS ou banda larga fixa, não vai haver perda fiscal pelos estados. Ou seja, o aumento do serviço decorrente dessa redução, quer dizer, o aumento da demanda, o aumento da oferta, ele suplanta essa perda tributária que aparenta haver. Então, o Senado Federal, concluindo minha apresentação, o Senado Federal, ele tem um papel essencial no Programa Nacional de Banda Larga, de forma que essas ações são importantes para que o programa avance no mesmo ritmo que ele tem avançado. Obrigado.